ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 26 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia. R$1 bilhão para uso exclusivo no combate à pandemia.
Mais R$1 bilhão e 300 milhões para manutenção de mais de 20 mil leitos de UTI.
Em audiência com os senadores, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cita repasses do governo este ano a estados para ações contra a Covid-19.
E afirma que Brasil está acelerando vacinação contra a doença. Manuela Castro.
O total de doses distribuídas para os estados no mês de abril deve chegar a 26 milhões.
Vamos falar sobre quais cuidados ainda são necessários depois de tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Violência infantil.
Governo tem canal de denúncia e investe para reduzir casos. Márcia Fernandes.
Só no ano passado, o governo federal investiu 75 milhões de reais em ações como fortalecimento da rede de proteção e treinamento de conselhos tutelares.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A vacinação contra a Covid-19 está entrando em um ritmo acelerado no país.
Apenas na última sexta-feira, mais de 1.800.000 brasileiros foram imunizados.
Além disso, o Ministério da Saúde já repassou este ano para os estados R$1 bilhão exclusivamente para o enfrentamento à doença.
E outros R$1 bilhão e 300 milhões de reais para manutenção de mais de 20 mil leitos de UTI para pacientes com a doença.
As informações são do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que participou de uma audiência virtual com os senadores.
O ministro disse que o governo continua negociando com laboratórios estrangeiros a compra de mais doses do imunizante.
Queiroga falou ainda sobre a chegada de medicamentos para intubação adquiridos pelo ministério.
Na audiência com os senadores, o ministro da Saúde afirmou que o ritmo da campanha de vacinação está sendo acelerado. Segundo Marcelo Queiroga, o Brasil é o quinto país em número de pessoas vacinadas. Queiroga também explicou que o ministério retirou do calendário de vacinação imunizantes ainda não aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também saíram da previsão as vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz que tiveram atraso na produção. O ministro informou ainda que o total de doses distribuídas para os estados no mês de abril deve chegar a 26 milhões.
Com essa entrega de mais de 26 milhões de doses, em vários dias nós superamos a marca de mais de 1 milhão de brasileiros vacinados. Na sexta-feira, nós superamos a marca de 1,8 milhão de brasileiros vacinados. O fato é que temos trabalhado fortemente para conseguir mais doses. Agora, no dia 29, chegará o primeiro lote da vacina da Pfizer e o Ministério da Saúde já organizou aqui toda a logística. Nós temos capacidade, sim, para aplicar a vacina da Pfizer com bastante segurança.
Marcelo Queiroga informou que este ano o governo federal já repassou aos estados R$1 bilhão exclusivamente para o enfrentamento à Covid-19. Também foram transferidos outros 27 bilhões e 400 milhões em repasses de rotina. Mais R$1 bilhão e 300 milhões de reais foram destinados à manutenção de mais de 20 mil leitos de unidades de terapia intensiva para pacientes com Covid-19. O ministro falou também sobre as iniciativas do governo para adquirir medicamentos para o processo de intubação de pacientes, que inclui analgésicos, bloqueadores neuromusculares e sedativos.
Nós tivemos também o apoio da iniciativa privada, a Vale e outras indústrias fizeram uma doação muito expressiva a esses materiais. Um primeiro lote já chegou e nos atendeu, um segundo está chegando, amanhã já saiu hoje de Portugal uma doação da Espanha e o Ministério da Saúde abriu um pregão nacional e internacional sem fixação de preço e estamos negociando com a OPAS e a curto prazo nós vamos anunciar também uma remessa desses insumos vindos dos Estados Unidos.
Para diminuir a curva de mortes, o ministro defendeu a vacinação aliada a outras medidas que considera fundamentais, principalmente o uso de máscaras e o distanciamento social. Reportagem Manuela Castro.
O Ministério da Saúde já distribuiu quase 58 milhões de doses aos estados e Distrito Federal.
Dessas, 38.566.451 vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose 27.145.294 pessoas.
E receberam a segunda dose mais de 11.400.000 brasileiros.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustodojunto.saude.gov.br.
E depois que tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19, ainda é necessário usar máscara, manter o distanciamento social?
Vamos saber a resposta na reportagem de Cleide Lopes.
Seu Valdemar Leandro da Silva tem 80 anos. Já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. E mesmo assim, não descuida das medidas de proteção.
E essas duas doses não vai fazer com que eu venha relaxar. Eu vou continuar com a mesma precaução de sempre. Máscara e distância, que são os principais.
O seu Valdemar está certíssimo, porque os médicos explicam que não há uma produção de anticorpos imediata no organismo para combater a doença, só de 2 a 3 semanas após a primeira dose e efetivamente após a segunda dose da vacina, como diz o infectologista Luiz Gustavo Santos.
A dose efetivamente que a gente espera que seja segura surge depois de 2 a 3 semanas da segunda dose. A referência do Butantan, eles estão usando os 14 dias após a segunda dose.
Para a infectologista Valéria Paes, as vacinas da Covid-19 são recursos fundamentais da proteção individual e coletiva. Elas ajudam muito no controle da pandemia e na forma mais grave da doença.
Portanto, neste momento em que nós ainda estamos tendo uma alta transmissibilidade em quase todo o país, ainda é necessário manter as demais medidas preventivas.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alerta que não é hora de relaxar nos cuidados de proteção.
É fundamental, nesse momento que assistimos essa tendência de queda de óbitos, embora ainda uma tendência muito pequena, que as pessoas continuem com as medidas não farmacológicas. O uso das máscaras, o distanciamento social, evitar aglomerações, que é fundamental para que esse cenário se sustente a longo prazo, enquanto a nossa campanha de vacinação, ela vai sendo ampliada.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, o Brasil é um dos poucos países com condições de realizar uma vacinação em massa por causa da existência do Sistema Único de Saúde, o SUS, que pode imunizar até 2 milhões de pessoas por dia. Reportagem Cleide Lopes.
E para ajudar no acompanhamento e controle da imunização em todo o país, o governo tem um aplicativo como aliado.
Pelo Conect SUS, o cidadão tem acesso na palma da mão às vacinas, exames e atendimentos realizados na rede pública.
E no caso da vacina contra a Covid-19, é possível monitorar e certificar as doses que foram administradas.
A um clique de distância, o Conect SUS reúne informações de exames e atendimentos prestados ao cidadão no Sistema Único de Saúde. O aplicativo também oferece a Carteira Nacional Digital de Vacinação, deixando para trás as antigas carteirinhas de papel. Isso permite o acompanhamento da imunização em todo o país, inclusive da vacina contra a Covid-19. Gabriela Nunes Neves, coordenadora-geral substituta de Inovação em Sistemas Digitais do DataSUS, explica que com o aplicativo é possível certificar a vacinação.
Após a administração da segunda dose da vacina, o cidadão ele pode emitir o Certificado Nacional de Vacinação. Esse certificado ele tem um QR Code garantindo a autenticidade desse certificado. Ele é válido em todo o território nacional, de forma que o cidadão possa apresentar o seu processo de imunização quando for necessário.
Quem for cadastrado no sistema vai ter a dose registrada no Conect SUS assim que receber a vacina contra a Covid-19. Na palma da mão e em tempo real, o usuário vai poder saber o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada. A partir daí, é possível saber o dia exato de aplicação de uma segunda dose, por exemplo, e evitar que uma pessoa tome doses de laboratórios diferentes. Auxiliar de contabilidade Lohane Ferreira dos Santos Lopes conheceu o Conect SUS quando foi fazer o pré-natal da filha e não teve dificuldades.
Não tem burocracia nenhuma. É super simples, super fácil. Tudo que você precisar, consulta, você vai em consulta. Se precisa de exame, tem exame. Não tem um grau de dificuldade que impeça de você manusear o aplicativo lá dentro.
O Conect SUS também dá acesso ao formato digital do Cartão Nacional de Saúde, mais conhecido como Cartão SUS, que é o documento de identificação do usuário na rede pública de saúde. O aplicativo está disponível de graça nas lojas de aplicativos para celular Android e iOS. Até o momento, mais de 8 milhões e meio de downloads já foram realizados. Reportagem Luana Karen.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
391.936 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 12.879.051 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 14.369.423.
Mais segurança e conforto para os motoristas e caminhoneiros que pegam a BR-101 na Bahia.
É que foi entregue hoje mais um trecho duplicado da rodovia.
A estrada é considerada estratégica, pois atende várias indústrias no estado, como cervejarias e fábricas de celulose, e corta 12 estados brasileiros.
O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega.
Com a inauguração desta segunda-feira, a BR-101 passa a contar com mais 22 quilômetros de pistas duplicadas. O trecho que foi entregue liga as cidades baianas de Feira de Santana e Esplanada. Agora os motoristas passam a contar com 58 quilômetros de pistas com capacidade ampliada no estado. O Irineu Meira é caminhoneiro há 16 anos e dirige pela BR-101 com frequência. Para ele, a duplicação vai beneficiar e muito quem pega a estrada.
Mais seguro, ganha tempo nas ultrapassagens. E nas terras viagens da gente também, né? Primeiro você não conseguia fazer ultrapassagem, hoje a duplicação dessa aí pra gente é maravilhoso demais, né?
Os quilômetros entregues fazem parte dos lotes 1, 2 e 4 do empreendimento. A duplicação da BR-101 favorece a logística industrial, já que a rodovia serve a diversas indústrias de grande porte da região. Para se ter uma ideia, 60% de todos os veículos que circulam nessa BR diariamente transportam algum tipo de carga. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que os investimentos vão continuar.
22 quilômetros de duplicação em pavimento rígido, que vão diminuir o tempo de viagem, que vão ajudar as pessoas, que vai reduzir o número de acidentes. E não vai parar por aí. Até o final do ano nós temos condições de entregar mais 51 quilômetros. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos tornar a BR-101 aqui na Bahia uma realidade.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que as ações e obras do governo seguem um critério técnico e que o Brasil não pode parar.
Nós não discriminamos ninguém e nós só podemos fazer algo pela nossa pátria que temos um time de ministros maravilhoso, escolhido pelo critério técnico e porque também temos bancadas federais que nos apoiam em Brasília. Porque o Brasil não pode e não vai parar.
Essa duplicação é parte de uma estratégia de logística que se integra às obras que foram feitas no restante do estado. Só este ano, o governo federal já entregou 180 quilômetros de novas pistas na Bahia. De Feira de Santana, na Bahia, Ana Luísa, prazer.
Violência infantil.
Você vai ouvir daqui a pouco dicas de como identificar se uma criança está sendo vítima de algum tipo de violência.
E como denunciar.
A Caixa Econômica realizou hoje mais uma etapa de pagamentos da nova fase do auxílio emergencial.
Trabalhadores nascidos em outubro e beneficiários do Bolsa Família, com o final de NIS número 6, receberam a primeira parcela do benefício.
Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos são realizados da mesma forma que as famílias que recebem as parcelas regulares do benefício.
Para os trabalhadores nascidos em outubro, o crédito foi realizado na conta Poupança Social Digital.
Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou usados na lotérica de todo o país, além de compras na internet pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais.
Com os pagamentos de hoje, mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais começaram a circular na economia desde o início da nova fase do auxílio emergencial no início do mês.
gestos que traduzem o mundo para quem não pode escutar.
É a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que há 19 anos ganhou status de meio legal de comunicação e expressão no Brasil.
E para comemorar o aniversário da lei, foi lembrado no sábado, dia 24 de abril, o Dia Nacional da Libras.
Durante um evento hoje, transmitido pela internet, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, lembrou do discurso em Libras que fez na posse presidencial e falou sobre algumas ações do governo para este público.
Michele se pronunciou em Libras. A fala foi traduzida por uma intérprete. Vamos ouvir.
O presidente da República tem ao seu lado, em todos os pronunciamentos oficiais, um intérprete de Libras. Os ministérios têm produzido informações acessíveis aos surdos. O Ministério do Turismo retomou o programa Turismo Acessível para promover a inclusão social. A Diretoria de Políticas da Educação Bilíngue de Surdos, no âmbito do Ministério da Educação, tem trabalhado pela educação bilíngue de qualidade para os surdos do Brasil. Com trabalho, respeito e empatia, vamos conseguir ser uma nação sem barreiras de comunicação.
A Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, também falou em Libras sobre a importância dessa lei e da linguagem de sinais. Vamos ouvir a versão em voz feita pela intérprete de Libras, Dânia Vasconcelos.
Essa lei nos fez refletir em como a comunidade surda vem sofrendo de diferentes maneiras na sociedade, lutando ano a ano para conquistar seu espaço. E assim, aprendemos a como enfrentar barreiras e como superá-las.
Medo excessivo, reclusão, alterações no humor.
Sinais que a criança emite e que podem significar que ela está sofrendo algum tipo de violência, mesmo dentro de casa.
A morte do menino Henry, no Rio de Janeiro, ocorrida no mês passado, reacendeu o alerta sobre o tema.
O governo possui um canal para denúncias desse tipo de crime, é o Disque 100.
E prepara novas ações para reforçar a rede de proteção aos pequenos.
Um crime que chocou o país. Com apenas 4 anos, o menino Henri Borel morreu em casa. O laudo da perícia aponta que ele foi vítima de várias lesões que resultaram em hemorragia interna. O padrasto, vereador Doutor Jairinho, é o principal suspeito e está preso, assim como a mãe do garoto, Monique Medeiros, apontada como possível cúmplice. O caso acendeu um alerta. Como evitar que crianças como Henri sejam vítimas de agressões? O psiquiatra Luan Marques aponta que é preciso ficar de olho a todos os sinais da criança.
Comportamentos hostis, opositores, mudança do humor, alteração do sono, medo excessivo, reclusão.
Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que nos últimos 10 anos, pelo menos 103 mil crianças e adolescentes morreram vítimas de violência cometida por alguém da família. Na contramão, o governo federal tem observado queda nas denúncias de violência contra esse público durante a pandemia. Segundo Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes, há uma subnotificação dos casos, especialmente agora, sem as aulas presenciais.
Os casos de violência contra crianças são sempre subnotificados. No momento da pandemia, é claro que isso aumenta muito. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado. E um lugar bastante importante onde esta violência é vista é justamente na escola. O papel da escola é um papel muito importante, porque quando esta criança sofre algum tipo de violência em casa, quando a criança não vai para a escola, como acontece na pandemia, esta violência fica mais encoberta.
No ano passado, o Disque 100, plataforma do governo federal para denúncias de violação de direitos humanos, recebeu 95 mil chamadas sobre violência contra a criança e o adolescente. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mais de 80% dessas denúncias apontam que o menor é vítima dentro da própria casa. Para combater o problema, só no ano passado, o governo federal investiu 75 milhões de reais em ações como fortalecimento da rede de proteção, equipagem e treinamento de conselhos tutelares e promoção de direitos. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério, Maurício Cunha, ressalta que o governo prepara novas ações.
Um exemplo disso será o breve lançamento do nosso aplicativo DH Kids, e DH Teens, o nosso Dica que vai ser um canal direcionado para que as próprias crianças e adolescentes façam denúncias de violência sofridas numa linguagem lúdica, adaptada a eles. Temos também diversos outros projetos, como, por exemplo, o Observatório da Criança, que vai colocar no único espaço todos os materiais, experiências exitosas, pesquisas. Temos trabalhado no fortalecimento do sistema de garantia de direitos.
Na dúvida, ao observar qualquer atitude estranha de uma criança, seja um vizinho ou familiar, entre em contato com as autoridades. Além da polícia e do Conselho Tutelar, você pode também denunciar no Disque 100 ou no aplicativo Direitos Humanos Brasil. Não é preciso se identificar. Reportagem, Márcia Fernandes.
A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, está reunida neste momento para avaliar se autoriza ou não a importação da vacina russa Sputnik V por estados e municípios brasileiros.
A repórter Gabriela Noronha está acompanhando e traz as últimas informações ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nádia, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Ao todo, 14 estados e 2 municípios entraram com o pedido de importação da vacina russa Sputnik V, aproximadamente 37 milhões de doses. A diretoria colegiada da Anvisa está reunida e decide a qualquer momento a questão. O diretor da agência e relator do processo, Alex Machado Campos, abriu a reunião explicando que trata-se de um pedido de importação excepcional e temporário, que está previsto em lei. Neste caso, cabe à Anvisa avaliar a eficácia, qualidade e segurança da vacina, mesmo que já aprovada por instituições sanitárias internacionais. A avaliação é feita a partir de um relatório técnico emitido pelo órgão estrangeiro. O diretor da Anvisa disse que este relatório não foi enviado ao Brasil. Em seguida, os técnicos da Anvisa começaram a apresentar suas opiniões. O primeiro deles, o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos, Gustavo Mendes Lima, avaliou que faltam informações e que existem riscos na aplicação da vacina. Por isso, recomendou que o Brasil não faça importação neste momento. Agora, o debate segue com outras apresentações de outros técnicos. A Sputnik usa uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante, que já é pesquisada há décadas pela indústria farmacêutica e é a mesma da vacina de Oxford. Esse tipo de vacina usa outros vírus inofensivos para simular no organismo a presença de uma ameaça mais perigosa e que se deseja combater para gerar uma resposta imune. Gabriela Noronha, ao vivo para a Voz do Brasil.
Conhecer os direitos do consumidor e entender como funcionam as relações de consumo.
Essas são algumas das propostas dos cursos promovidos pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça.
Os cursos são de graça, realizados à distância e abertos a toda a população maior de 16 anos.
Os cursos à distância da Escola Nacional de Defesa do Consumidor são voltados a pessoas que buscam capacitação na área de relações de consumo, inclusive fornecedores que querem melhorar o atendimento. Também são oferecidas qualificações para órgãos gestores e de monitoramento e empresas. São 16 temas ligados à defesa do consumidor, entre eles crimes contra as relações de consumo e consumo seguro e saúde. Segundo a secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, os cursos ajudam a compreender melhor os direitos do consumidor.
São cursos que vão poder promover melhor na nossa sociedade esse entendimento dos nossos direitos e dos nossos deveres. Com isso, nós queremos uma sociedade que realmente vá cumprir com os direitos dos consumidores brasileiros.
A Escola Nacional de Defesa do Consumidor é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No ano passado, mais de 38 mil pessoas se matricularam nos cursos oferecidos pela instituição. O servidor público Paulo Ney é um desses alunos. Segundo ele, valeu a pena aprender sobre direitos, deveres e despesas na hora de consumir.
O curso me ajudou bastante para, principalmente, melhorar minhas escolhas, né, na hora de consumir, não deixar que as emoções afetassem, né, pelo menos a gente tenta, e também a repensar alguns produtos financeiros que eu já tinha e até os que eu penso em ter. Então foi bem interessante o curso para mim e eu recomendo.
Os cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor são gratuitos e, além dos técnicos do Sistema Público de Proteção ao Consumidor, podem se inscrever todos os cidadãos maiores de 16 anos. Os cursos são certificados pela Universidade de Brasília. As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de maio no site defesadoconsumidor.gov.br/Escola Nacional. Reportagem Glauco de Queiroz.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal nega pedido para suspender prazo de análise sobre importação da vacina Sputnik V.
Falta de estoque não impede o consumidor de exigir entrega do produto anunciado.
Justiça do Acre determina bloqueio de valor transferido por Pix em golpe do WhatsApp.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou pedido da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para suspender o prazo de análise sobre pedidos de importação da vacina Sputnik V.
O ministro deu 30 dias para que a agência decida sobre pedido do Maranhão. Daiane Garcês.
A Anvisa alegou que precisa de tempo para a realização de visitas ao laboratório e verificação de relatórios sobre eficiência da vacina. Ao negar o pedido, o ministro afirmou que não há brecha na lei que permita a suspensão e que esticar o prazo contraria o sentido da lei, que é dar uma resposta rápida à situação. Se a agência não responder até quarta-feira, o governo do Maranhão fica autorizado a comprar e distribuir a vacina sob suas exclusivas responsabilidades e desde que observadas as cautelas e recomendações do fabricante e de autoridades médicas.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais negou indenização por danos morais pedida por 3 empregados terceirizados da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho.
A decisão considerou o fato de que os 3 não estavam na cidade no dia do rompimento da barragem, em janeiro de 2019.
Na ação, os empregados alegaram que foram submetidos a risco de vida, risco à saúde e à integridade física.
O desembargador que analisou o caso afirmou que o fato de eles terem trabalhado na mina em período anterior ao rompimento da barragem não é suficiente para caracterizar dano moral.
A falta de estoque não impede o consumidor de exigir a entrega do produto anunciado, a menos que este não exista mais no mercado.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Após uma mercadoria comprada pela internet não ser entregue pela falta de estoque, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a cliente deveria aceitar produto equivalente ou rescindir o contrato com devolução da quantia paga. Só que a terceira turma do STJ reformou essa decisão. Para a relatora do recurso especial da consumidora, ministra Nancy Andrighi, não há razão para se eliminar a opção pelo cumprimento forçado da obrigação quando o fornecedor pode entregar o produto anunciado mesmo que precise obtê-lo com outros revendedores. Assim, foi determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para que a ação prossiga nos termos do cumprimento forçado da obrigação, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
A Justiça do Acre determinou o bloqueio do valor transferido por Pix em um golpe pelo WhatsApp.
Segundo o processo, a vítima recebeu mensagem de um amigo para transferir R$ 710 para uma outra pessoa, com promessa de devolução no dia seguinte.
Quando percebeu que havia caído no golpe, o homem procurou a justiça.
O juiz afirmou que esse tipo de golpe tem se tornado cada vez mais comum e determinou o bloqueio no CPF indicado em contas bancárias no sistema de busca de ativos do Poder Judiciário.
No Rio Grande do Norte, a justiça determinou o pagamento de indenização por dano moral a um trabalhador autônomo que teve o carro furtado no estacionamento de um supermercado.
Ele vai receber R$ 5.000 com juros e correção monetária.
Fábio Ruas.
O carro foi furtado em outubro de 2010 e, segundo o autônomo, durante o processo de reparação, o supermercado insinuou diversas vezes que ele havia forjado o furto, por isso entrou com o pedido de dano moral. O desembargador que analisou o caso lembrou que, segundo a súmula 130 do STJ, o estabelecimento que oferece estacionamento assume a responsabilidade por eventuais danos aos veículos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Falta de matéria-prima e análises da Anvisa, ministro da Saúde anuncia atraso no calendário de vacinas. Produção de vacina contra a Covid em indústria veterinária está na pauta desta terça-feira. Senado instala amanhã a CPI da pandemia. Boa noite. Durante a audiência hoje no Senado, o ministro da Saúde justificou um novo atraso na imunização dos grupos prioritários contra a Covid-19. Segundo Marcelo Queiroga, o novo cronograma do governo adiou para setembro a imunização completa de idosos e de outros segmentos. A demora no recebimento de matéria-prima e processos de análises das vacinas pela Anvisa estão entre os motivos, segundo o ministro. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O relator da comissão, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, questionou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o atraso da vacinação dos grupos prioritários.
Vossa Excelência anunciou nova revisão do calendário vacinal e postergou o prazo para a conclusão da vacinação do grupo prioritário de junho para setembro de 2021. Quando teremos um cronograma confiável para a imunização dos brasileiros?
Marcelo Queiroga afirmou que o ajuste no cronograma se deve a decisões da Anvisa e à dificuldade de acesso à matéria-prima para a produção das vacinas.
20 milhões de doses da Covaxin, que é a vacina da Bharat Biotech, que não foram autorizadas pela Anvisa, ou de vacinas entregues ou pela Fiocruz ou pelo Butantan, que não foram entregues na quantidade prevista em função de demora do IFA. A Pfizer, por exemplo, agora no dia 29, chegará o primeiro lote da vacina no aeroporto de Viracopos.
Queiroga afirmou que a população deve usar máscara e manter o distanciamento social para frear a disseminação do vírus.
E ao comentar a falta do chamado kit intubação, o ministro da Saúde defendeu o uso racional dos insumos. Marcelo Queiroga disse ainda que haverá um protocolo de instruções sobre o assunto. O ministro anunciou a compra de insumos do kit intubação com o apoio da iniciativa privada.
E a gente tem que disciplinar e orientar os médicos para que proceda de maneira correta com esse insumo, porque ele é um insumo estratégico.
Já a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, pediu auxílio para os médicos que atuam na linha de frente.
Nós estamos perdendo, e isso são dados, são fatos. Estamos perdendo pessoas porque nossos médicos não estão preparados para tanta intubação e para tantos pacientes graves.
O ministro da Saúde disse que será adotado um sistema de comunicação para auxiliar os médicos no tratamento dos pacientes graves. O cancelamento do censo em 2021 por falta de dinheiro anunciado pelo governo foi alvo de críticas no Senado. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que há uma falta de prioridade do governo para fazer a pesquisa. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O anúncio foi feito pelo governo na sexta-feira. O valor previsto era de 2 bilhões de reais. O Congresso Nacional aprovou 71 milhões, mas com os vetos sobraram apenas 53 milhões. Por isso, o censo terá que ser adiado mais uma vez. O levantamento sobre a população brasileira realizado a cada 10 anos deveria ter sido feito no ano passado. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou que sem esse raio-x, as políticas públicas podem ficar comprometidas.
Não acredito em falta de dinheiro para fazer o censo. É uma desculpa. É porque não prioriza o censo. E um país que não prioriza censo, que não sabe o tamanho, a qualidade, as necessidades do seu povo, né, merece críticas. Não acredito que seja falta de dinheiro, não. Tem dinheiro para outras coisas.
Em carta aberta, instituições de pesquisa, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, concordam com o adiamento em razão da pandemia, mas defendem a realização do censo em 2022.
A Anvisa autorizou testes clínicos de duas novas vacinas contra o coronavírus. Uma delas é chinesa e a outra é produzida por laboratórios canadense e britânico. Outros quatro imunizantes já possuem registro definitivo para uso no Brasil, mas até agora apenas a Coronavac e a Oxford estão sendo aplicadas na população. Reportagem de Raquel Teixeira.
A vacina chinesa SCB-2019 vai entrar na terceira fase de estudos no Brasil com cerca de 8 mil voluntários. Já a Medicago, das farmacêuticas canadense e britânica, está na última fase de testes. Apesar da chegada de novas vacinas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu medidas simples para combater a doença.
Não é só a vacinação. Eu tenho reiterado a importância das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento social.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que ainda não existe remédio contra a doença.
Infelizmente, não existe nenhuma droga específica para que a gente possa, de uma maneira eficiente, fazer o combate a esse maldito vírus.
Outras quatro vacinas já obtiveram registro definitivo na Anvisa: da AstraZeneca, da Sinovac, da Pfizer e da Janssen.
E o Senado deve votar amanhã o projeto que autoriza temporariamente fábricas de imunizantes de uso veterinário a produzirem vacinas contra a Covid-19. A intenção é facilitar a utilização desses locais para ampliar a oferta de doses de vacina e acelerar os processos de imunização no país. O projeto foi apresentado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, e define que as fábricas podem ser usadas desde que cumpram todas as normas sanitárias e exigências de biossegurança próprias dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas para humanos. Fagundes ouviu em audiência na Comissão da Covid-19 entidades como a Anvisa, o Instituto Butantan, além de representantes das fábricas, e concluiu que a indústria de saúde animal brasileira dispõe de 3 plantas com o nível de biossegurança exigido para a produção de vacinas aos humanos. Se aprovado no Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. E a CPI da pandemia vai ser instalada amanhã, com a eleição do presidente e do vice-presidente, além da nomeação do relator. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, defende um trabalho conjunto com a Comissão de Acompanhamento da Covid-19, com audiências conjuntas e troca de documentos. O tema deve ser discutido na abertura da CPI. A repórter Érica Christian traz mais informações.
A CPI da pandemia será instalada nesta terça-feira, com a eleição do presidente, do vice e a nomeação do relator. Foram indicados para esses cargos os senadores Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Integrante da Comissão de Acompanhamento da Covid-19, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu um trabalho conjunto com a CPI.
Nós temos solicitado documentos, os órgãos de fiscalização e controle têm tido uma atuação muito conjunta também com a nossa comissão. Eu vejo que nós, compartilhando essas informações com a CPI, vai evitar o retrabalho.
Integrante da CPI, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, considerou válido o intercâmbio, mas descartou uma junção das duas comissões.
A CPI tem um caráter excepcional. Ela tem um método de trabalho diferente das comissões. Então, não acho que seja possível juntar essas duas comissões numa única comissão.
A CPI da pandemia também vai investigar eventuais desvios de verbas federais por estados e municípios. Música.
O Brasil deve vacinar todos os atletas que vão para as Olimpíadas e para Olimpíadas de Tóquio. Cerca de 2 mil pessoas devem entrar na lista prioritária do governo. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O Comitê Olímpico do Brasil destacou que não pretende furar a fila de vacinação. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, chegou a apresentar um projeto de lei com esse objetivo. Pelo texto, a imunização dos atletas poderia ocorrer mediante aquisição de vacinas pela iniciativa privada, desde que houvesse prévia autorização da Anvisa e do Ministério da Saúde, respeitando os grupos prioritários. Para a Leila, que ganhou 2 medalhas olímpicas de bronze no vôlei feminino, a decisão é sensata.
A delegação brasileira está indo para uma grande missão, a missão de representar o Brasil no maior evento esportivo mundial. Portanto, a imunização reduz a possibilidade de atletas, para-atletas e comissões técnicas de se contaminarem e contaminarem outras pessoas, tanto no Japão quanto no retorno às suas cidades aqui no Brasil.
Ainda não há informação exata das datas de vacinação. De acordo com o COB, a imunização dos atletas olímpicos deve acontecer via Ministério da Defesa. Segundo a pasta, o comitê é que vai bater o martelo sobre quem receberá os imunizantes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a veiculação de mensagens sobre igualdade de deveres entre homens e mulheres.
Deputados criticam possibilidade de privatização dos Correios e de outras estatais.
Presidente Arthur Lira afirma que reforma tributária deve ser votada em partes.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a votação da reforma tributária poderá ser dividida para facilitar a análise e a aprovação no Congresso.
Lira já havia anunciado que o relatório da proposta será apresentado no próximo dia 3 de maio. O presidente concedeu entrevista à Rádio Jovem Pan nesta segunda-feira e o repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais detalhes.
Na avaliação de Arthur Lira, é necessário simplificar o sistema tributário, torná-lo mais justo e garantir mais segurança jurídica para o investidor. Lira destacou ainda que é importante dialogar com o governo para buscar pontos de consenso na aprovação da reforma. Ele afirmou que vai conduzir pessoalmente o tema na Câmara.
Para entendermos o que é que o governo prioriza e quais são os pontos convergentes, quais são os pontos mais fáceis para que nós comecemos a votar e discutir a reforma tributária por partes. Porque se você tentar, muitas vezes a gente tem aquela máxima, comer um boi inteiro, você não consegue. Você consegue adiantar uma reforma que dê justamente aquele trinômio, né? Simplicidade, desburocracia, um ajuste fiscal mais justo, uma riqueza de fundamentos daquela que a gente colocou aqui. Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos, mas no sistema mais justo, mais transparente, com menos tempo de dedicação das empresas, com menos gastos e com mais segurança jurídica.
O presidente voltou a defender as reformas estruturantes para a retomada do crescimento do país e avaliou que a reforma administrativa pode tramitar mais rápido do que a tributária. Segundo Lira, a reforma administrativa deve ser aprovada na CCJ, na Câmara, em 15 dias, de onde seguirá para uma comissão especial para análise do mérito. Lira acredita que as duas reformas podem ser aprovadas na casa ainda este ano. O presidente também reafirmou ser contrário a uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a condução do governo em relação à pandemia da Covid-19. Segundo ele, uma CPI neste momento de recrudescimento da pandemia não vai ajudar em nada na diminuição do número de mortes nem no aumento de vacinas. Ele defendeu que o Congresso esteja focado em votar as reformas estruturantes e em melhorar a renda do brasileiro. Lira destacou a necessidade de se pensar o mais rápido possível uma saída para o fim do auxílio emergencial.
Tínhamos que estar focados para que ao final desse auxílio nós já tivéssemos um modelo para criar um sistema permanente, substituindo o Bolsa Família, mais inclusivo, além dos problemas pandêmicos, os problemas econômicos e sociais que nós precisamos tratar. Mas o governo não pode ficar, nem o Congresso, à margem dessa discussão da fome que assola o povo brasileiro.
Lira afirmou ainda que não é momento de debater o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, devido à gravidade da pandemia, mas destacou que o assunto deve ser analisado pelo presidente da Câmara com a oportunidade e a conveniência adequadas. Há mais de 100 pedidos de impeachment formalizados na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara e que aguardam pedidos de análise do presidente da Casa. Para Arthur Lira, esse movimento pelos pedidos de impedimento do presidente da República revela a divisão política do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, critica a aprovação do pedido de urgência para a tramitação do projeto que abre caminho para a privatização dos Correios. O deputado alerta que a venda da estatal pode gerar aumentos nos serviços postais.
Pompeu de Matos ainda desmente versão de que a venda da empresa acabará com o monopólio dos Correios na entrega de correspondências. Segundo ele, esse monopólio já não existe, uma vez que várias empresas realizam o serviço.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que não há necessidade de privatizar os Correios, uma vez que, além de gerar lucros, a empresa é estratégica para a garantia da integração nacional. Na opinião dele, a Câmara deveria estar debatendo medidas para salvar vidas e empregos, e não a venda de uma estatal.
Hélder Salomão ressalta a importância dos Correios, principalmente durante a pandemia, em que o serviço é ainda mais essencial quando se trata da logística na entrega de medicamentos e vacinas. Ele ainda critica a intenção do governo federal de privatizar outras empresas, como a Petrobras e a Eletrobras.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, também discorda da intenção do governo de privatizar os Correios e a Eletrobras. O deputado explica que, com o real desvalorizado em relação ao dólar, essas empresas seriam vendidas a preço vil para o mercado internacional.
Odair Cunha acredita que a privatização dos Correios resultará no fechamento das agências do interior e prejudicará o transporte de encomendas de quem não mora nas capitais. Ele acrescenta que a venda da Eletrobras vai aumentar o valor da conta de energia e destruir ativos que pertencem à população brasileira.
Desenvolvimento Regional.
Padre João, do PT, informa que a Comissão de Minas e Energia da Câmara vai realizar audiência pública para discutir a situação da usina hidrelétrica Risoleta Neves, em Minas Gerais.
Padre João explica que, com o rompimento da barragem de Mariana, a estrutura da usina, que pertence à mineradora Vale, foi soterrada no desastre, mas desde 2015, a Vale continua recebendo valores mensais pela geração de energia.
A Câmara de Vereadores de Macapá aprovou o projeto de lei que permite a gestão compartilhada. Camilo Capiberibe, do PSB, explica que a proposta prevê a fiscalização pela sociedade de todas as políticas públicas, obras e serviços oferecidos pela capital do Amapá.
De acordo com Camilo Capiberibe, o objetivo é incentivar a participação popular e permitir um acompanhamento social da gestão administrativa da cidade. O parlamentar sugere a aprovação de um projeto parecido no Congresso para transformar a iniciativa em uma política nacional.
Foi sancionado o orçamento de 2021. As áreas de educação, economia e defesa têm os maiores cortes, como explica o repórter Francisco Brandão.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei orçamentária de 2021, com veto a despesas de 19,8 bilhões de reais. No entanto, o Executivo encaminhou o projeto de lei para repor os recursos vetados, com um crédito suplementar. Ainda foi necessário bloquear 9,3 bilhões de reais, que poderão ser liberados depois ainda neste ano. Os cortes atingem principalmente os ministérios da Educação, Economia e Defesa. A soma de cancelamentos e bloqueios, de 29,1 bilhões de reais, vai servir para cobrir despesas obrigatórias e do orçamento impositivo, que, segundo o governo, não tinha espaço suficiente no teto de gastos. Antes, o Poder Executivo já havia sancionado mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias que permitiram a sanção do orçamento ao garantir a abertura de créditos extraordinários para programas emergenciais. O governo deve destinar 10 bilhões de reais para programa de manutenção de empregos e mais 5 bilhões de reais para micro e pequenas empresas. O relator das mudanças na LDO, deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, afirmou que cada poder cedeu um pouco para recompor o orçamento deste ano.
Importante que o PLN2 abriu esse espaço, né, para que nós possamos resgatar as medidas que apoiaram o setor produtivo, deram proteção ao emprego e também ajudaram muito aos empreendedores no ano 2020, e é importante que se repitam agora em 2021. Os gastos com saúde, claro, eles vão ocorrer na medida que as demandas do Ministério da Saúde na nação brasileira apresentarem.
O líder do PT, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul, afirmou que o orçamento de 2021 tem 20 bilhões de reais a menos na saúde, em comparação com o ano passado.
E as mortes, a falta de insumos, continua acontecendo para o tratamento na área da pandemia. Todas as atividades fundamentais do serviço público estão prejudicadas.
O orçamento 2021 tem 1 trilhão e 656 bilhões de reais em despesas obrigatórias. As despesas com previdência chegam a 698 bilhões de reais e os gastos com pessoal, 363 bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Política.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca que desde julho do ano passado defende a instalação de uma CPI na Câmara para investigar a superprodução de cloroquina como parte do enfrentamento à Covid-19. O deputado questiona a falta de apoio dos parlamentares e pede assinaturas para validar o requerimento.
Rogério Correia explica que o objetivo da CPI é analisar os custos de fabricação e distribuição da cloroquina, que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus. Para ele, o Planalto tem adotado uma política equivocada em relação ao tratamento da doença e ao controle da pandemia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, pede a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Na opinião do congressista, a omissão do governo federal quanto às ações de enfrentamento à Covid e a falta de assistência em relação aos trabalhadores precisa ser investigada.
Carlos Aratini também cobra do governo Bolsonaro ajuda aos micro e pequenos empresários e a volta do auxílio emergencial de R$ 600. Ele afirma que não foram os lockdowns que agravaram a crise econômica, e sim a falta de apoio federal às empresas que contratam trabalhadores com carteira assinada.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que 20 de abril é o Dia Nacional de Luta e Conscientização contra a Fome. Para deputado, o auxílio emergencial de R$ 600 e vacina para todos fazem parte dessa luta.
Benedita da Silva ressalta que no dia 20, partidos de oposição, movimentos sociais, centrais sindicais e outras representações da sociedade civil realizaram protestos pelo Brasil, pedindo vacina no braço e comida no prato, para denunciar a forma com que o presidente Bolsonaro vem conduzindo as ações de enfrentamento à pandemia.
Segurança Pública.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, denuncia que a atual prefeita do município de Cachoeira, Eliana Gonzaga, do PRB, vem sofrendo ofensas racistas e ameaças de morte desde que assumiu a administração local em novembro do ano passado. A deputada ressalta que dois apoiadores da prefeita foram assassinados recentemente.
Lídice da Mata afirma, porém, que o poder público não irá permitir que se transforme mais uma mulher em vítima de assassinato. Ela presta apoio a Eliana Gonzaga e informa que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia já está investigando, por meio de uma ação de queixa coletiva, de onde partiram as ameaças.
Cultura.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora a aprovação do projeto que prorroga os efeitos da Lei Aldir Blanc. Ela argumenta que já foi demonstrado que a emergência cultural tem baixo impacto orçamentário e grande relevância social.
Alice Portugal lembra que o setor cultural foi um dos mais prejudicados pela crise sanitária. A deputada ressalta que a pandemia parou as atividades de entretenimento que até hoje não voltaram à normalidade.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, também celebra a prorrogação da Lei Aldir Blanc, que prevê o pagamento de auxílio emergencial a artistas, produtores, técnicos e espaços culturais como forma de auxiliar o setor da cultura, um dos mais atingidos durante a pandemia.
Ayrton Faleiro lembra que, por conta dos problemas com a pandemia e do adiamento das eleições municipais, alguns projetos culturais tiveram de ser postergados, sendo necessário maior prazo para a prestação de contas junto às secretarias municipais e estaduais.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, pede que o presidente Jair Bolsonaro sancione o PERSE, o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos, já aprovado pela Câmara e pelo Senado.
O deputado faz um apelo para que o presidente da República não vire as costas para o setor. Felipe Carreiras frisa que o projeto visa ajudar não o artista consagrado, mas, por exemplo, as pessoas invisíveis, como o bilheteiro, o carregador, o segurança e quem trabalha como cerimonialista nos casamentos.
Educação.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, critica a declaração recente do líder do governo federal na Câmara, Ricardo Barros, que disse que não há demanda de equipamentos de informática por parte das diretorias das escolas públicas.
Professor Israel Batista afirma que o argumento se baseia no preconceito e na desinformação, uma vez que não existe qualquer levantamento que comprove a informação.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou proposta que prevê mensagens sobre a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres nas propagandas de produtos domésticos, como material de limpeza, de cozinha e outros. O repórter Antônio Vital tem mais informações sobre as votações.
O projeto aprovado foi substitutivo apresentado pela relatora, a deputada Wanda Milani, do Solidariedade do Acre, que considerou a proposta um reconhecimento às mulheres brasileiras. Para a autora do projeto, deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, hoje a publicidade de utensílios do lar reforça estereótipos em que a mulher é apresentada apenas como dona de casa, responsável pelas tarefas domésticas.
Muitas vezes, quando se trata do trabalho doméstico, cria um estereótipo, como se aquilo fosse serviço de mulher. Trabalho doméstico é a parceria entre homens e mulheres. Quem está em casa, trabalha. Então, que na hora que se fala de trabalho doméstico, se deixe claro que homens e mulheres são iguais perante a lei. Que a mulher pode ocupar qualquer espaço no conjunto da sociedade brasileira.
As exceções devem fazer referência às normas legais e constitucionais que garantem a igualdade entre homens e mulheres. E devem mencionar ainda leis que dão proteção ao trabalho doméstico. Essas mensagens deverão ser inseridas com destaque e de forma legível em anúncios de todas as mídias. O texto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, mas provocou debate. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, a inserção de mensagens publicitárias por si só não garante a igualdade entre homens e mulheres. E o projeto ainda pode permitir uma interpretação que leve à punição de empresas e anunciantes.
O que seriam reforçar estereótipos? E se for constatado subjetivamente por alguém que isso foi feito, vamos multar? Uma empresa estrangeira, por exemplo, que não, obviamente não conhece todos os regramentos inúmeros do Brasil, vai estar à mercê dessa interpretação para ser multada, essa limitação, enfim.
O projeto também prevê que campanhas publicitárias de órgãos públicos promovam a responsabilidade compartilhada entre homens e mulheres. A proposta segue agora para análise do Senado. Mas o plenário da Câmara aprovou ainda a urgência, ou seja, uma tramitação mais acelerada, para dois projetos. Um deles autoriza os órgãos públicos a comprar, com dispensa de licitação, insumos e medicamentos de eficácia comprovada contra a Covid-19. Apesar da aprovação da urgência, houve preocupação com o teor do projeto, como explicou o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo.
Nós temos que observar, dentro do mérito, essa questão chamada dispensa de licitação. É importantíssimo o que estamos fazendo para dar celeridade, mas sem abrirmos mão ou darmos um salvo-conduto para que não se observe os princípios da administração pública.
O autor da proposta, deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, antecipou a defesa do projeto.
Ele visa dar mais celeridade, mais agilidade e, ao mesmo tempo, dar tranquilidade aos gestores públicos de que poderão fazer essas compras desses materiais somente durante a pandemia e exclusivamente, é bom frisar isso, para tratamentos de eficácia comprovada em uso hospitalar durante a pandemia com dispensa de licitação. É bom frisar que eles não vão estar desincumbidos de prestarem depois as contas aos tribunais de contas, seja municipais, estaduais e da União.
O outro projeto que teve a urgência aprovada pelo plenário permite que rádios comunitárias que estiverem com operações suspensas possam voltar a operar enquanto durar a pandemia. Os dois projetos serão analisados diretamente pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando auditorias sobre a qualidade das informações divulgadas nos portais públicos. Um dos veículos avaliados é o portal do TCU. O objetivo é verificar se as informações publicadas atendem a requisitos de clareza, fidedignidade, completude, relevância, formato aberto, entre outros. A pesquisa busca verificar a qualidade das informações divulgadas do ponto de vista da sociedade. A análise será feita a partir da percepção do usuário e não do auditor do tribunal. O questionário contém 9 questões objetivas e está disponível no portal do TCU até o dia 5 de maio. Acesse www.tcu.gov.br e participe. Sua percepção é muito importante.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.